Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, primeiro dizer da nossa alegria do dia de hoje, a gente ter feito, eu diria, na sequência de um debate importante, o debate sobre a questão dos royalties do petróleo, a famosa distribuição, Vossa Excelência, que também, senador Inácio, assim como o senador Armando Monteiro, nós que pelo Nordeste temos buscado esse debate, eu diria de forma constante, permitindo que os investimentos feitos principalmente com recursos dos royalties possam ser distribuídos por todo o país. Mas na linha, inclusive, desse mesmo debate, senador Inácio, na tarde de hoje, nós aprovamos uma medida provisória de suma importância, que tratava da reestruturação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e a sua preparação para esse momento atual, momento de um mercado marcado principalmente pelo transporte da informação. Portanto, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos precisa, de forma urgente, se reestruturar para atender a uma nova demanda de serviços nessa área. Mas nessa mesma medida provisória, senador Inácio Arruda, tinha uma matéria, constava uma matéria, que agora, portanto, já em projeto de lei de conversão, que nos traz um outro mecanismo muito importante para a política de combustível, para a produção de álcool e, principalmente, como mecanismo de ajuste ou ferramenta por parte da equipe econômica para atuação nessa tão chamada área das macro decisões prudenciais de controle de inflação e de, portanto, atitudes na macroeconomia, buscando ajustar o investimento, ao mesmo tempo, sem sacrificar o crescimento econômico e a geração de pós-trabalho, mas segurando todas as formas a inflação. E me refiro, senador Inácio, à política introduzida por essa medida provisória que trata da regulação da produção industrial de etanol ou da produção de álcool. Álcool que há bem pouco tempo atrás, ou poderíamos dizer há poucas horas atrás, apesar da medida provisória ter o seu valor, a sua eficácia já atendida desde o momento da sua publicação, mas até então, poderíamos dizer assim, o range, a mistura, não contemplava o percentual de 18%, que agora introduzido pelo projeto de lei de conversão da mistura do álcool à gasolina. Essas medidas, inclusive, nos últimos dias, nós assistimos o governo interferir nessa questão da mistura do álcool na gasolina para possibilitar uma maior capacidade de atendimento e, claro, para também interferir no que diz respeito ao preço da gasolina ou segurar o preço da gasolina. E estou tocando nesse assunto, senador Inácio, porque por diversas vezes aqui, desde a época do debate sobre o controle da inflação, que eu venho batendo nessa tecla de que esse é um elemento decisivo para a gente regular esse segmento, a auxiliar a produção agrícola, portanto, incentivar as pessoas que plantam cana por uma especificidade do plantio de cana. Essa não é minha área, senador Inácio. Eu entendo mais da outra parte, da parte tecnologia, do que da parte efetivamente da agricultura, mas cana tem um traço muito peculiar. Na própria renovação, digamos assim, já há uma queda na produção pelo perfil da cultura. Independente disso, também nós fomos tendo uma série de fatores climáticos, mercadológicos, econômicos, que esses fatores foram interferindo nessa chamada produção de etanol no Brasil, particularmente na área plantada de cana em nosso país, de cana-de-açúcar. Ou a falta de incentivo, ou problemas também ocasionados a partir das expectativas que os produtores foram se deparando e efetivamente foram migrando para outras atividades. E nesse caso em particular, nós tivemos também na produção de álcool, que é isso que eu quero citar, uma queda razoável patrocinada por dois movimentos. Uma queda na produção da área plantada, senadora Ana Rita, assim como também uma queda na produção de álcool por conta da famosa disputa de mercado. Se o preço do açúcar, senadora Ana Rita, dispara no mercado mundial, é natural que os plantadores, que os produtores, principalmente, de cana, que trabalhou melhor as usinas, elas tenham a disposição de migrar da produção de etanol para a produção de açúcar, até para ir ao encontro do preço do produto no mercado. Nada imoral, nada ilegal, não estou levantando isso. Mas o que eu tinha já sinalizado desde março e abril dessa tribuna, senadora Ana Rita, que para aqueles, e aí me refiro às usinas, cujos investimentos, financiamento e recursos eram oriundos do BNDES, de órgãos públicos, instituições financeiras públicas, para esses, o Estado brasileiro poderia, de certa forma, não exigir, mas pelo menos apontar de que o correto era continuar na produção do etanol, para usar esse elemento como um elemento decisivo no controle do preço da gasolina, já que naquele momento, senadora Ana Rita, buscávamos nós, de um modo geral, conter a inflação para não sacrificar o investimento no nosso país, para não sacrificar a produção industrial, nem muito menos sacrificar a geração de postos de trabalho. E ganhamos isso na medida provisória de hoje, senadora Ana Rita. A regulação da produção industrial, a ANP, terá como tarefa também regular esse setor. Então nós poderemos agir com mais uma ferramenta, não como uma intervenção, mas como um auxílio à atividade econômica, para que a gente tenha a possibilidade efetiva de assegurar as condições para incentivar a produção de cana, incentivar a produção de álcool e trabalhar na regulação, principalmente da produção de álcool, para ampliar a capacidade nossa de mistura e também para que a gente use esse elemento como elemento central para continuar segurando a inflação e, portanto, tendo o preço da gasolina sob controle. E aí me refiro a isso, senador Inácio Arruda, preocupado também com mais um dado do dia de ontem. O anúncio feito ontem pela Conab, Companhia Brasileira de Abastecimento, é de uma redução de 5,5% da produção de cana-de-açúcar para a safra 2011 e 2012, em relação, obviamente, à safra anterior. Isso acende a nossa luz amarela e, portanto, ou como estamos falando de cana, nós poderíamos dizer que a luz verde ficou um pouquinho ofuscada, meu caro senador Inácio Arruda. De imediato, a quebra da safra, ainda que seja aguardada, obviamente estamos tratando de uma safra futura, ela já provoca uma pressão nos preços, senadora Ana Rita. A notícia é o elemento, ou melhor, a informação é o elemento decisivo na economia. Não é à toa que os mercados hoje se movimentam, não mais a partir do deslocamento do que os mercados operam, do dinheiro. O que circula pelo mundo é informação. Então, a própria informação da queda da produção futura já é elemento, já é combustível suficiente para que as especulações e a pressão nos preços do álcool hidratado, que abastece boa parte da nossa frota de veículos, e de álcool anídrido misturado à gasolina utilizada pelo restante da frota nacional, isso sofra já especulações. Numa tentativa de reduzir esses efeitos, o governo já anunciou a redução da mistura do álcool anídrido na gasolina, que a partir de 1º de outubro cairá dos atuais 25% para 20%. A medida reduziria as pressões sobre os preços ao provocar uma oferta maior do álcool, mas eu creio que isso não deverá ocorrer nessa proporção que, obviamente, todos nós desejamos. Cálculos feitos pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis, o Sindicom, esses cálculos indicaram que os preços só serão alterados porque o custo do álcool anidro, portanto, sem o ICMS, está próximo ao da gasolina vendida nas refinarias. Essa proximidade de preços é resultado da baixa oferta de álcool durante longo tempo, quando as usinas não conseguiram ofertar o produto, lógico, em quantidade suficiente para acompanhar o aumento da produção da indústria automobilística e, consequentemente, da nossa frota nacional. Nós temos mais carros na rua, mais carros produzidos, fruto, efetivamente, desse aumento da nossa renda per capita, da nossa renda média no país. Com efeito, enquanto a produção de etanol no Brasil estacionou na casa do algo em torno de 27,5 bilhões de litros, e aí eu estou tomando como referência a 2008 a 2010, tem-se uma previsão de queda para 23,7 bilhões de litros para esse ano. Então nós vamos cair de 27,5 para 23,7 bilhões de litros. Portanto, no mesmo período, a frota nacional de veículos leve, meu caro Inácio Arruda, ele cresce a uma média de 5% ao ano. Essa falta de sintonia entre a produção de veículos e a de álcool combustível faz com que, segundo o próprio sindicato, esta semana o álcool anidro esteja custando, em média, R$ 1,54 o litro. Isso eu estou levando em consideração sem o ICMS. Já o litro da gasolina nas refinarias, também sem o ICMS, está sendo vendido a R$ 1,51 o litro. De acordo com o sindicato, no Rio de Janeiro, a redução do álcool na mistura não alterará os preços finais da gasolina. Porém, em São Paulo, a mudança pode gerar uma alta de 1,5%, portanto, 0,004 por litro de gasolina. Por outro lado, para compensar a redução da mistura, a Petrobras será obrigada a aumentar a importação de gasolina, já a partir de 1º de outubro, na expectativa e, obviamente, no seu esforço, para manter o nível de oferta de produto no mercado. E para enfrentar essa escassez do álcool, o governo também tem trabalhado na linha de novos incentivos para a usina. Portanto, o indicativo que eu me referi aqui no início da minha fala, algo que venho tocando nessa tecla há muito tempo, sem nenhuma relação com a adivinhação, até porque não acredito nisso, mas muito mais pela percepção e pela leitura do que vinha acontecendo nesse mercado. O incentivo deverá vir em forma de redução de PIS/COFINS na venda da cana destinada exclusivamente à produção de etanol. Também deverão ser abertas novas linhas de financiamento para renovação e para novas áreas de plantio de cana de açúcar, como assim é conhecido em nosso país. O governo pretende incentivar também a renovação dos canaviais, que de certa forma hoje, na sua ampla maioria, precisa, essa maioria, ser adequada a esse novo cenário tecnológico em que nós vivemos. Então, portanto, esse ajuste dará a esses canaviais, portanto, o ajuste será responsável por uma espécie de melhora na produção, saindo da baixa produtividade para uma produtividade mais alta, assim como também melhorará sobremaneira as condições de trabalho nesses canaviais. Não há aí nenhum tipo de leitura de que, na realidade, o processo tecnológico foi responsável por esse nível de problema. Mas é claro que a adoção de novas tecnologias essa adoção ela implica numa capacidade, pelo menos na expectativa, de melhoria da nossa produtividade nos canaviais brasileiros. Mas, por outro lado, senhor presidente, há dúvidas sobre a efetividade dessas medidas. Com redução dos preços do petróleo, a elevação dos preços do açúcar no mercado internacional, os usineiros se interessam cada vez menos pela produção de álcool e, obviamente, vão migrando para abastecer as suas usinas com açúcar na expectativa de atender a essa crescente demanda do mercado por esse pó, que é um pó adoçante, portanto, e ao mesmo tempo, eu diria não só pelo seu doce que chega à boca, mas principalmente pelo valor que é praticado hoje nos mercados, ele chega a ser um grande estimulador. As usinas lucraram 41% a mais com açúcar do que com álcool anidro. Com álcool hidratado, o lucro é ainda maior e chega a 54%. Para a garantia do abastecimento, o desafio é encontrar uma fórmula, senador Inácio Arruda, que compense essas diferenças em regimes de mercado. Consideramos que boa parte dessa caminhada, ou seja, dessa alternativa, seria, por exemplo, uma redução ainda maior na mistura do álcool anidro à gasolina. No momento de escassez da produção de álcool, o Brasil poderia fazer sua adesão à mistura mais usada no mundo, de 10% de etanol com 90% de gasolina. De imediato, nós efetivamente dobraríamos a oferta de álcool anidro para ser adicionada à gasolina e evitaria, dessa forma, essa medida, as volumosas importações feitas pela nossa Petrobras. E a maioria dos carros fabricados, principalmente nas últimas décadas, meu caro senador Inácio Arruda, essa maioria foi construída para operar com gasolina pura ou com uma mistura, inclusive, para suportar até 10% de álcool sem a necessidade de adaptações. Portanto, a nossa indústria já avançou bastante. Nós não estamos naquela era em que o carro a álcool, a gasolina, botava gasolina num carro a álcool ou vice-versa, a gente tinha problemas sérios. Portanto, essa história do Total Flex, assim tão patrocinado pelos nossos inventores. A frota brasileira não teria dificuldade de se adaptar a esse percentual. E a um só tempo, venceríamos a questão da oferta do álcool combustível para abastecer nossos veículos e afastaríamos a pressão inflacionária exercida pela escassez do produto no mercado. Esta provavelmente seria uma resposta mais rápida ao problema que ameaça o abastecimento de combustível e ao recrudescimento de uma indesejável espiral inflacionária em nosso país. Até porque esta viria na contramão da história. No momento de redução da atividade econômica, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Ou vamos agir rapidamente, ou teremos que nos acostumar a viver com uma crise de abastecimento, cujo conjunto de fatores para o seu equacionamento sugere uma longa duração. Lógico, não é esse o desejo, não é esse o empenho, e não é assim que tem trabalhado a nossa equipe econômica, a nossa equipe de governo. Creio que, pensando dessa forma, estão os ministros da área econômica, os ministros do desenvolvimento, indústria e comércio, da agricultura e, de certa forma, também o nosso setor industrial, que aqui é tão bem representado na casa pelo senador Armando Monteiro, que tenho certeza de que não assistem na arquibancada, mas têm se debruçado não só na pressão perante ao governo, como com contribuições decisivas para que enfrentemos esse período, ampliando a nossa capacidade de produção, para que continuemos a produzir carro para atender a demanda dos brasileiros, mas que principalmente, senador Armando, nós tenhamos essa inflação sob controle para que o Brasil atravesse essa fase, crescendo, gerando emprego e mantendo a nossa indústria permanentemente aquecida em nosso país. Era isso, senhor presidente, que tinha a falar na noite de hoje. Muito obrigado.